Hello, it is your partner, Big Boy. Interested in giving back to your community while making new connections in your neighborhood? Introducing Neighbor to Neighbor, a California volunteers network that empowers you to take action, contribute to local needs, and be a part of something bigger than yourself. Visit CANeighbors.com to learn more about how you can get to know your neighbor and strengthen your community. Neighbor to Neighbor, it takes a neighborhood. Hello.
Jovem Pan Saúde.
Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e é muito bom ter a sua companhia mais uma vez. O Jovem Pan Saúde dessa semana vai tratar sobre as hepatites virais, um grande problema de saúde pública, não só no Brasil, não, no mundo. Causadas com mais frequência aqui no Brasil pelos vírus A, B e C, a hepatite é, na maioria das vezes, silenciosa. Por não apresentar sintomas, grande parte das pessoas desconhece a infecção e não recebe o devido diagnóstico. A evolução da doença leva ao comprometimento do fígado, podendo causar o desenvolvimento até de câncer e também a necessidade de um transplante do órgão em algumas ocasiões. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio hoje a doutora Keila Mara de Freitas, que é infectologista, a quem agradeço muito a participação. Doutora Keila, bem-vinda.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
E também o Dr. Zeballos, clínico geral, doutor e mestre em imunologia. Dr. Zeballos, bem-vindo também. Obrigada.
Imagina, obrigado eu.
Vamos começar então explicando exatamente o que que é a hepatite. Eu já falei que as mais comuns aqui no Brasil são as de tipo A, B e C. O que que é exatamente a hepatite, doutora Keila, e o que que diferencia um sorotipo para outro?
Primeira coisa que tem que ficar claro para o pessoal que está nos assistindo é que quando a gente fala hepatite, nós estamos falando de uma inflamação do fígado. E como tal, existem várias causas para isso. Inclusive, primeiramente a gente divide em causas infecciosas, causas não infecciosas. Entre as causas não infecciosas, a gente tem causas autoimunes, né, de doenças autoimunes. A causa mais comum de hepatite como um todo é medicamento. Esses medicamentos que a gente fica usando no dia a dia.
Achei que era viral o motivo mais comum, doutora?
Não, a mais comum de hepatite como um todo, né, é medicamentoso. Inclusive, a gente vê no hospital todo dia. Que pode tomar proporções maiores, mas na grande maioria das vezes são quadros mais tranquilos, mas é muito frequente. Entre as causas infecciosas, nós temos tanto aquela hepatite relacionada a infecções que estão acometendo o corpo como um todo, e o fígado acaba entrando aí no meio dessa briga, né? O problema é sistêmico e o fígado está lá junto, e infecções que atacam diretamente o fígado. E é aí que entram as hepatites virais, como A, B e C. Entre essas três, a mais comum é a A, mas elas são pegas de forma bem diferentes. A A é pego de uma forma, B e C é pega de outra forma, né? E a principal forma de diferenciar uma da outra realmente é com o teste diagnóstico, porque pela clínica não dá para diferenciar se é uma ou se é outra. A gente pode até diferenciar, por exemplo, dependendo dos sintomas, se o paciente está na fase aguda da hepatite, que inclusive não é tão comum. Muitas vezes o paciente tem contato com o vírus, passa pela fase aguda de forma ali indolente ou com sintomas bastante leves e inespecíficos, melhora daquilo e se for uma hepatite que cronificou, fica o fígado ali sofrendo com a agressão do vírus sem a pessoa estar com nenhum sintoma, até que evolui para situações mais graves.
Tem várias nuances que a gente precisa se aprofundar nesses pontos, doutor. Mas é sobre os sintomas, voltando-se para essas hepatites virais, são sintomas diferentes, muitas vezes, e contaminações que são feitas ou acontecem de maneiras diferentes. Como dá para a gente explicar isso para a população entender melhor? Diferenciando uma da outra.
Primeiro é o seguinte, quando você está falando de hepatite, é que nem fazer uma analogia, você pode estar falando de carro, você não está falando a marca, não está falando o tipo. Então, a hepatite, como ela falou, tem várias causas. A medicamentosa é muito comum, pessoas que tomam paracetamol, entre os medicamentos, tem hepatite pela pessoa que bebe muito. Então, o que acontece é o seguinte. No início, você falou que a grande maioria das hepatites é silenciosa. Isso não é verdade. O que é silenciosa é hepatite C. Ela é das mais das silenciosas e ela, isso que é um problema. Por isso que a importância de você fazer sorologia e pesquisar. Os sintomas, como ela falou, são muito parecidos daquela fase aguda no começo. Fica praticamente impossível você determinar qual é o tipo, porque a característica molecular são similares. Então, o que faz com que você tenha os sintomas também é a interação da individualidade, a interação do sistema imunológico com esse vírus. Então, às vezes, uma pessoa entra em contato com o vírus, aliás, a grande maioria das pessoas resolve sem saber hepatite A, hepatite B.
Mas quais são esses sintomas, doutor? Sintomas acho importante a gente reforçar isso.
Então, sintomas são náuseas, falta de apetite, intolerância a cheiro, aqueles quando dão febre, aí a primeira coisa que acontece é a urina ficar escura, que é aquele de Coca-Cola, aí depois chá mate, e aí depois ela fica ictérica, que é porque ocorre uma estase, uma diminuição da eliminação da bile. Então, o que acontece, quer dizer, o importante é quando você estiver diante de um quadro viral, que é muito similar, os vírus são muito similares no começo, passa 2-3 dias, ele mostra a quem ele é. Se der mancha, é sarampo. Se der aumento de fígado, náusea, vômito e alteração de você não tolerar nenhum cheiro de cigarro, é muito comum a pessoa não tolera o cheiro de cigarro, aí você chega, faz o diagnóstico, geralmente nos exames de sangue, a primeira coisa que acontece é em níveis altíssimos de transaminases, na casa de 1.000, 1.500, 1.700, que são, porque o que acontece é o seguinte, o fígado, ele tem essa enzima dentro da célula. Quando morre essa célula, alcança a circulação. É aí que a gente pega. Mas eu quero falar para quem está assistindo a gente que é fundamental entender que o nosso sistema imunológico, ele é perfeito. E isso que nós estamos mencionando é um alarme, analisando que são 9 bilhões de pessoas, é um alarme que merece cuidado, merece você fazer os seus exames regularmente para ter o diagnóstico das hepatites e depois, dependendo da hepatite, você monitora. É importante saber que desde 2013 diminuiu muito os transplantes de fígado, que hepatite C levava muito a transplante de fígado, por conta de 2 antivirais que resolveram o problema da hepatite C. Paradoxalmente, ela não tem vacina. Já a hepatite A e B tem vacina e tem há mais de 20 anos que eu dou vacina para hepatite B e se resolve também. Aqui no Brasil, está no programa infantil você dá hepatite vacina para hepatite. Agora tem uma conjugada A e B. Então, é uma questão de orientar a população, educar a população, porque nós temos maneiras de prevenir essas complicações. Agora, lenta mesmo, insidiosa, que passa desapercebida, é mais hepatite C.
Sim.
E é
ela
isso.
Ela é mais letal, doutor, ou não? Também.
A mais letal, quer dizer, aí é que está. Se você analisar as estatísticas, a hepatite B é a que mais mata. A hepatite C é uma espelho da outra. Por exemplo, a hepatite C, ela desenvolve mais cirrose e menos câncer. A hepatite B vai mais para câncer e menos cirrose. Agora, se você olhar nos dados que você viu, que eu tive o cuidado de olhar, 80% das mortes são por hepatite B, 83%. E depois o restante aí é 10% da hepatite C.
Sim.
Mas eu não quero que as pessoas fiquem alarmadas, eu quero que as pessoas fiquem alarmadas, eu quero que as pessoas se cuidem, entendam que o nosso sistema imunológico é bom, tem muitas pessoas que descobrem que já tiveram hepatite, às vezes você pega uma sorologia para hepatite C, ou é falso positivo, ou seja, não é, você tem que fazer uma dosagem de pesquisar o genoma do vírus por uma técnica chamada PCR, que você vê a quantidade ou a qualidade, aí às vezes é negativo. Então você tem duas possibilidades para explicar esse fenômeno. Primeira possibilidade é, ele já teve e curou, sem saber, ou é um falso positivo.
Sim.
Então é isso.
Vamos aproveitar que o senhor me deu o gancho aí desses dados da Organização Mundial da Saúde. Deixa eu trazer esses números para você que está nos acompanhando e a gente já vai repercuti-los com vocês, tá bom? Com os profissionais que estão aqui comigo. Vamos lá, gente. A Organização Mundial de Saúde divulgou esse relatório global trazendo dados sobre hepatites de 2024. Nesse documento, a gente precisa destacar alguns pontos importantes. Primeiro, Os dados foram coletados em 187 países e o número estimado de mortes por hepatite viral aumentou de 1,1 milhão, isso em 2019, para 1,3 milhão em 2022. Dessas, agora o dado que o doutor trouxe agora para a gente, 83% foram causadas pela hepatite B e 17% pela hepatite C. Hepatites virais causam a morte de cerca de 3.500 pessoas por dia no mundo. A doença é, portanto, a segunda principal causa infecciosa de morte em nível mundial. Cerca de 6 mil pessoas são infectadas por hepatite viral todos os dias. Segundo a OMS, 254 milhões de pessoas viviam com hepatite B e 5 milhões com hepatite C, isso em 2022. Metade das pessoas afetadas pela doença possuía entre 30 e 54 anos e apenas 12% menos de 18 anos. Os homens representam 58% de todos os casos. Número de pessoas diagnosticadas agora e que são tratadas adequadamente ainda é considerado baixo. Por exemplo, em 2022, apenas 13% das pessoas que viviam com infecção crônica por hepatite B foram diagnosticadas e apenas 3% receberam a terapia antiviral. A região com maior incidência de hepatites virais é a região africana, com apenas 18% dos recém-nascidos sendo vacinados contra a doença ao nascer. Bangladesh, China, Etiópia, Índia, Indonésia, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Federação Russa e Vietnã assumem coletivamente quase 2/3 do fardo global da hepatite B e C. A meta da OMS é tratar 80% das pessoas com a doença até 2030. O objetivo é alcançado, ou será alcançado, se forem tomadas medidas de diagnóstico, prevenção e tratamento. E tudo isso, gente, em tempo, rapidamente. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre as formas de infecção, no caso das hepatites virais, e também tentando traduzir um pouco esses números, doutora Keila. A senhora havia falado que das virais, as formas de contaminação se diferem. Queria falar um pouquinho mais sobre isso.
Sim. A hepatite A, a forma de transmissão é se alimentando de bebida ou comida contaminada. Sim. Então, é mais parecido com uma parasitose. Já a B e a C, mais a B, mas a C também, é mais parecido com infecção sexualmente transmissível, por exemplo. Então, além de poder pegar pela via sexual, se pode pegar pela transmissão vertical, que é quando a mãe tem o vírus durante a gestação circulando no corpo e passa para o bebê. Pode pegar compartilhando seringas, com procedimento, seja tatuagem. Tatuagem, que vai ter uma invasão do organismo, um contato de um material com o sangue da pessoa, né, como uma agulha, tatuagem e tal, e não está adequadamente esterilizado. Então, poderia pegar até com a manicure, sim, por exemplo. Isso é mais comum, a gente tem mais medo, inclusive, da hepatite C por essa via, se o material não for adequadamente esterilizado para poder usar. Então, na verdade, qualquer um pode pegar. Não necessita, inclusive, ter um estilo de vida de risco. Não existe um grupo de risco específico. Qualquer pessoa que tenha qualquer prática que se exponha ao risco pode pegar este vírus. Inclusive, também por transfusão de sangue. Só que, como hoje em dia é testado, o senhor lembra desde quando, doutor?
Hepatite C?
Que começou a ser testado no sangue?
Só porque eu sou mais velho, você pergunta, né?
Tem então, que aproveitar. Então, não é mais velho, doutor, é mais experiente.
Mais experiente.
Por favor.
Né? Eu me lembro que antigamente era considerada hepatite não A, não B, que foi descrita hepatite C, mas já tem mais de 30 anos, pelo menos.
E por que não tem vacina ainda?
Não sabemos. A vacina é uma tecnologia que demanda segurança e eficácia. Eles não conseguiram achar esse denominador.
Mas estão em busca, né? Constante, imagina.
Estão em busca, se bem que agora tem tratamento, então o pessoal já pede aquele estímulo para sair buscando para a vacina, né?
E é interessante porque a AB tem uma vacina fantástica, extremamente segura. Por isso que quando escuta assim, esses dados, dá uma tristeza, porque é inadmissível uma doença que tem uma prevenível por vacina, completamente segura, ainda fazer vítimas.
Eu tive essa sensação ao ler esses dados também. E eu faria justamente, e vou insistir em fazer, essa pergunta para ambos. Eu quero começar com o doutor. O que, que leva a dados preocupantes no mundo? Obviamente que a gente tem regiões mais vulneráveis, eu citei algumas delas aqui no decorrer da leitura do relatório. O que que explica, doutor, ainda uma incidência que continua aumentando no mundo de hepatite, sendo que pelo menos para esse tipo A e B, o B, que é o mais letal, como nós falamos agora há pouco, as pessoas não procuram uma vacina. Por que que os casos estão aumentando? As pessoas não procuram uma vacina? Vou até inverter o jeito de perguntar. Não,
eu acho o seguinte, eu acho que para você responder essa pergunta, você tem que entender, como ela estava falando, das vias de transmissão. Os países mais pobres, que não têm um saneamento básico adequado, fica difícil você controlar aquela hepatite que é oral fecal, que é da hepatite A.
Sim.
Que é quando eu peguei, na época eu era jovem, eu surfava na Praia do Tombo, peguei uma hepatite A. Que o prognóstico é melhor, é benigno, raramente ocorre hepatite fulminante, que é o que depois a gente vai falar aqui, que às vezes a hepatite começa fulminante e às vezes sai fora do controle, não é comum para quem está nos assistindo. Então, respondendo a sua pergunta, saneamento básico é uma coisa que fica difícil o controle, a vacina de hepatite A e B não são todos os países que têm condição de ter, não são todos os países que têm condição de comprar. Então, se você fizer um levantamento por região, você vai ver exatamente aquilo que você falou. As regiões mais carentes, elas não podem se prevenir, como tem hepatite A e B. Já a hepatite C tem tratamento, mas o tratamento é caro. Então, como é que você vai solucionar? Agora, se você olhar para a Organização Mundial de Saúde, eu já falo isso faz algum tempo, existem algumas prioridades. As hepatites são realmente um assunto importante, mas existem umas prioridades, porque seria investir mais em saneamento básico no mundo inteiro, porque não é só hepatite que você vai controlar.
Sim.
Não sei se você sabia, mas se não existisse cloro que a gente põe na água, a população desapareceria em um ano.
Por causa das doenças.
Por causa das doenças transmitidas pela água, pelo entero fecal. Às vezes você come uma salada, você não sabe a fonte de onde foi cultivada essas folhas da sua salada e você também se contamina. Mas tem outro detalhe importante, a interação do indivíduo. As pessoas que estão mais sadias, as pessoas que se alimentam, as pessoas que estão de bem com a vida, que eu acredito muito no estado de espírito, modulando o sistema imunológico, o que acontece? Essas pessoas, mesmo quando entram em contato, muitas vezes não desenvolvem a doença. Eu sou positivo para hepatite B, eu ia tomar vacina, eu fiz a sorologia, meu fígado é perfeito e eu não tive sintoma nenhum. Então, isso que fique bem claro. Então, assim, se eu fosse a Organização Mundial de Saúde, eu investiria no saneamento básico e listaria quais as doenças que seriam prevenidas só com esse simples detalhe de saneamento básico. Então, você tem que olhar o problema mais complexo. Agora, eu acho válido, tem que lançar esse boletim, como agora estão lançando também, então... Algumas pessoas estão preocupadas com a gripe aviária, que pode ter ganho de função. Mas eu acho importante eles ressaltarem isso. Eu acho importante esse programa, como a doutora falou, para a gente ver quem tem que testar.
Sim.
Testou, tem opções de tratamento. A hepatite B a gente administra, a outra a gente cura. Então, a hepatite A é self-limit, que a gente fala, é autolimitada. Então, eu acho que se olhar o problema de uma maneira mais abrangente, eu, mudando o assunto do programa, eu focaria que a Organização Mundial de Saúde investisse muito mais dinheiro em saneamento básico do que em outros investimentos que eu vejo que não estão trazendo nenhum benefício para a humanidade.
Sim. Deixa eu pegar esse gancho mais uma vez da questão do diagnóstico, doutora Keila, e das formas de tratamento, né? Depois a gente volta a falar um pouco mais de esquema vacinal, de como está funcionando hoje aqui no Brasil. Sobre esse teste, como é feita exatamente a detecção? da hepatite, aí falando de uma forma geral, se possível, e tratamentos também. Eu sei que é abrangente, mas pelo menos focando nos aspectos principais.
Uhum. Bom, o teste, ele é extremamente simples, o teste de rastreio, né, que é o que a gente precisa fazer para todo mundo, é feito a partir do sangue e identifica anticorpos que o indivíduo produz, anticorpos específicos que ele produz ao entrar em contato com aquele vírus. Então, inclusive, hoje tem testes rápidos, parecido com o teste de gravidez, que colhe o sangue e em minutos já tem um rastreio se a pessoa teve o contato com o vírus ou não. A partir do momento que aquele teste dá positivo, aí sim a gente tem que fazer os testes confirmatórios, que também são feitos com exames de sangue e que vai não só confirmar que aquela pessoa realmente teve o contato, como também confirmar se ela ainda tem o vírus circulando no organismo ou se o próprio organismo conseguiu combater o vírus, no caso da hepatite B, por exemplo, até já criar um anticorpo, como se a pessoa tivesse se vacinado, só que ele teve contato diretamente com o vírus, ou ainda se a pessoa ainda não criou anticorpo, mas o sistema imune está ali como que, não empatado, está ganhando naquele momento, mas o jogo ainda não acabou. Ou seja, não tem infecção ativa, não tem vírus circulando, mas o vírus pode despertar em algum momento, por exemplo. Então, tem essas três situações que a gente vai analisar em termos de exame de sangue após o resultado positivo do rastreio.
Sim. Existe alguma linha de tratamento que geralmente é aplicada ou cada caso especificamente vai ter um tratamento diferente?
Cada caso vai ter um tratamento diferente, mas de forma geral, a hepatite B, ela tem um controle, pode até chegar à cura, mas é mais complexo. Às vezes a pessoa se cura sozinha ou tem que ficar com o medicamento, que é um antiviral. Inclusive, alguns até a gente utiliza como parte do tratamento para um outro vírus, que é o HIV. E aí tem controle, enquanto a pessoa toma o medicamento ali todo dia, igual um remédio para pressão arterial, por exemplo, ou para colesterol, o vírus vai ficar indetectável, a infecção vai ficar controlada, o fígado não vai ser agredido. Com relação à hepatite C, não. Aí tem um tratamento, que tem várias linhas de tratamento, na verdade, que são antivirais de ação direta, e aí o tratamento tem dia e hora para terminar. Inclusive, hoje a gente já começa a ver, já há alguns anos, reinfecções de hepatite C. Porque antes, quando o tratamento não era tão bom, era cronificava e ficava ali constantemente. Agora que a gente está vendo que tem um tratamento, uma cura eficaz, os pacientes também se reinfectam. Por quê? Para a hepatite B, se o indivíduo chegar a desenvolver um anticorpo, ele fica com a proteção, mas com hepatite C, não. A gente pode, o organismo elimina ali sozinho ou com os antivirais a gente cura, mas se a pessoa tiver contato novamente com o vírus, ela pode se reinfectar.
Em relação à medicamentosa, que é a mais comum, como vocês me explicaram, o tratamento é com mais medicamentos, doutor?
Medicamentosa, simplesmente tira o remédio.
Simplesmente
o cara tá
tira.
Bebendo, separa o álcool.
E o organismo se restabelece.
O fígado se regenera, acabou a toxicidade, tanto é que no transplante de fígado, às vezes, um irmão doa para o outro, você tira um pedaço do fígado inteiro e dá, porque existe a regeneração. Eu queria só aquela pergunta que você fez, que faltou falar sobre hepatite C e hepatite B. Hepatite C, a transmissão é mais por transfusão, por agulhas, como ela falou, por tatuagem. Então, você imagina os locais mais pobres não vão ter condição de esterilizar, manicure. E hepatite
B...
Tem
nem saneamento direito.
Nem saneamento, então, é por isso. E hepatite B é sexualmente transmissível, a mucosa, ele é eliminada na saliva. Então, aí é uma questão de orientar as pessoas. Qual foi a outra pergunta que você fez, Kiono? Nós paramos, o remédio para melhora.
Assim, de agora.
Para melhora. Agora, tem pessoas, por exemplo, que às vezes não são bem alertadas, por exemplo, na dengue. Na dengue, um dos erros cruciais é exagerar no acetaminofen, porque tem aquele que é verdade, que você tem que evitar antiagregante, como é aspirina, para evitar a hemorragia, mas não é todo mundo que tem uma plaquetopenia significativa. Então, quer dizer, as pessoas ficam enchendo de Tilenol ou de acetaminofen. Aí a própria dengue em si já gera uma hepatite associada, uma inflamação do fígado. Isso agrava os sintomas da pessoa. Então é muito importante você sempre conversar com o seu médico para ver a toxicidade de cada medicamento. E existe uma interação individual. O indivíduo interagindo com o vírus, o indivíduo interagindo com o medicamento, tem uns que não vão sentir nada, tem outros que vão ter casos graves. Então é muito importante a gente entender isso. Por isso que tem pessoas que passam batido pela hepatite B, passam batido pela hepatite C e outras que cronificam. O que a doutora falou é que depois de 6 meses, se o quadro de hepatite B persiste, ela é considerada crônica. E a partir daí, ela administra com esses medicamentos e você controla a doença. Como ela falou, diferente do caso da hepatite C, que a gente cura mesmo. Isso é um avanço maravilhoso. Foi incrível esse hepatite C em 2013, hein? Maravilhoso.
Eu queria pegar um gancho do que o doutor falou, que eu acho um alerta bastante interessante, especialmente nesse momento que tem tanto vírus respiratório circulando e vai ter ainda mais porque vai esfriar, a dengue que ainda não sumiu, não. A própria Covid que está aí com tudo, influenza que só está subindo, enfim. E é muito comum as pessoas se automedicarem e ok, começa a passar mal, tem uma dor de cabeça, uma febre, vai se automedicando. Mas o que é importante das pessoas se atentarem, assim? Muitos medicamentos vendidos sem prescrição médica nas farmácias para sintomas de resfriado, mal-estar em geral, eles vão ter dentro da composição deles várias substâncias e a grande maioria delas em algum momento vai ter ou um anti-inflamatório não esteroide, que é um ibuprofeno, naproxeno, ciseno da vida, ou uma dipirona ou um paracetamol. E aí é importante as pessoas prestarem atenção no que está nesses medicamentos, porque o que eu vejo bastante? As pessoas compram um remédio que tem um monte dessas coisas, ok. E aí ela compra um outro para se associar que também tem aquele, por exemplo, um paracetamol. E aí se ela está tomando um paracetamol sozinho, de 6 em 6 horas, e alternando com o outro remédio que tem um outro nome, que ela acha que é totalmente diferente, mas que no meio da substância dele tem paracetamol também, ela facilmente excede no dia a dose máxima segura de paracetamol. E aí aumenta a chance de hepatite medicamentosa.
Sim. Ou seja, na dúvida, procure o médico, não se automedique, é o mais importante. Eu queria que a gente fechasse com uma orientação para quem está assistindo em relação à hepatite e seguindo aquela ideia de orientar e não alarmar.
Perfeito.
O espaço é seu.
Bom, querido. Eu quero informar vocês que é muito importante vocês passarem com seu médico, fazer exames regulares, o screening para hepatite é algo que tem que estar no check-ups e tem soluções, tem várias soluções. O importante é você não perder o time. Nós vivemos aqui em São Paulo, Brasil, tem dois mundos, um mundo com menos saneamento básico, um mundo com mais saneamento básico. Então, o que eu poderia alertar, que a minha preocupação é mais na periferia com hepatite A, com o uso de drogas, tentar ver se a gente consegue conter de alguma maneira, pelo menos esse programa está dando uma orientaçãozinha para as pessoas se cuidarem, para as pessoas voltarem a ter aquela ideia de que o mais importante é você fazer aquilo que você gosta, você dormir bem, se alimentar bem. E vá ao médico regularmente.
E a vacina, porque, né, doutor? Não dá para deixar.
A vacina, sim, eu deixo a vacina para ela, mas a vacina. a vacina para hepatite A e B é uma realidade e funciona muito bem.
Maravilha, queria agradecer vocês pela participação. Entrevista esclarecedora. Nós falamos com a doutora Keila Mara de Freitas, que é infectologista. Muito obrigada, doutora. Até a próxima.
Obrigada, até.
E também doutor Zé Balos, clínico geral, doutor e mestre em imunologia. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigada por ter voltado ao programa.
Imagina, conte comigo.
E a você que esteve conosco nesta edição, obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia. Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre esse tema mesmo ou quiser sugerir um outro assunto para a gente, é só nos mandar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.
Jovem Pan Saúde.
Realização Jovem Pan News.
Hello, it is your partner Big Boy, interested in giving back to your community while making new connections in your neighborhood. Introducing Neighbor to Neighbor, a California volunteers network that empowers you to take action, contribute to local needs, and be a part of something bigger than yourself. Visit ca8neighbors.com to learn more about how you can get to know your neighbor and strengthen your community. Neighbor to Neighbor, it takes a neighborhood. Hello.